Hello, hello, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso sétimo episódio aqui do podcast Turbino Inglês Passando Café. Hoje que tá um dia especial aqui, viu? Um dia especial aqui em Santa Catarina para tomar um cafezinho, porque tá frio, tá 0 graus, sei lá quantos graus está, mas está próximo do zero, mais próximo do zero do que do 20. Isso significa que é um ótimo momento para a gente passar um cafezinho, sentar, refletir, começar a estudar um pouquinho. E, enfim, e um ótimo lugar para você fazer isso é aqui no podcast Turbino Inglês Passando Café, onde você pode aprender um pouco mais de inglês, aprender dicas para aprender inglês, enfim, né? Várias coisas e conteúdos bacanas aí que toda terça-feira a gente está lançando. Então, você já fez seu cafezinho, já passou, já tá tudo certo? O meu tá aqui. Uma delícia, bem quente, para esquentar esse frio. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante também, que é um assunto que poucas pessoas exploram, né? Geralmente, quando a gente pensa em inglês, em estudar inglês, a gente sempre pensa o que que eu devo fazer para estudar inglês, né? Mas a gente nunca pensa no que a gente não deve fazer, né, na hora de estudar inglês. E aí eu separei aqui alguns erros, assim, digamos, né? 5 erros, para ser mais exata, que a gente não deve cometer e que a gente comete quando está estudando inglês. Então, tem muitas pessoas que estão estudando inglês, né, a maioria delas, que cometem esses erros, porque são erros comuns, né? Erros que os estudantes da língua inglesa cometem. Então, o tema de hoje é cinco erros, os 5 erros dos estudantes de inglês. Então, se você está cometendo algum desses erros que a gente vai conversar aqui hoje, para agora, porque senão não adianta você estudar 5, 10 anos e você ainda vai acabar ficando com dificuldades, porque esses erros eles atrapalham de monte aí os alunos a evoluírem no inglês, beleza? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que que a gente não deve fazer, ou os erros que todo estudante de inglês às vezes comete, nem todos, mas a maioria, grande parte, e que pode estar atrapalhando muito o seu desenvolvimento no idioma. Pega seu cafezinho e vem comigo. É isso aí, nessa tarde de terça-feira, tarde fria aqui em Santa Catarina. Não sei de onde você tá me ouvindo, mas aqui em Santa Catarina tá cold, tá freezing. Enfim, né? Vamos conversar um pouquinho então sobre os erros que a maioria dos estudantes de inglês cometem na hora de aprender o idioma e que atrapalham bastante aí na evolução, né? No seu desenvolvimento aí no idioma. Então, vou começar falando sobre o primeiro erro que eu sempre vejo muita gente cometendo, que é o seguinte: o aluno que pensa que só vai vir uma vez por semana para aula e vai acontecer um milagre, né? Então, aquelas pessoas que vêm uma vez na semana, duas na aula de inglês e pensam que só estudar na hora do curso vai fazer o milagre dela falar fluentemente inglês. Então, esse é o primeiro, assim, erro que muitos alunos que estão estudando inglês cometem e que atrapalha demais o desenvolvimento no idioma. Gente, não adianta você achar que você vai vir uma vez na semana na aula e que tá tudo certo e que você vai aprender e que você vai ficar fluente. Não vai. Infelizmente, não vai, tá? Idioma, como eu já falei em outros episódios aqui do nosso podcast, ele é exposição, né? Basicamente isso, exposição. Ou seja, quanto mais você se expõe ao idioma, tanto na parte escrita, na parte oral, na parte, todas as 4 habilidades ali, quanto mais você se expor ao idioma, mais rápido você vai chegar no teu objetivo de fluência, né? Então, não adianta você pensar, pô, tenho aula só uma vez na semana, vou estudar só uma vez na semana. Chega lá na aula, não lembra nem qual foi a última coisa que foi estudada na aula. Então não adianta, né? Você que quer ficar fluente, você que quer evoluir no seu nesse idioma, né? Que não quer ficar 10 anos preso num cursinho aí e aprender nada, né? Se você é essa pessoa, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: eu tô estudando, eu tô praticando todos os dias, ou eu tô deixando para estudar só no dia que eu chego lá no meu cursinho? né? Então, essa é uma pergunta muito importante. Então, o primeiro erro que você, se você comete esse erro, começa a repensar, a reavaliar, né, a tua conduta, o teu caminho aí que você está trilhando, porque se você comete esse erro, ele provavelmente está te atrapalhando muito a desenvolver melhor, né, a sua habilidade aí no inglês, tá? Então, esse é o primeiro erro, né? Achar que eu faço inglês uma vez na semana, eu só preciso estudar quando eu vou pro curso e tá tudo certo, eu vou ficar fluente. Não vai, tá? Então, esse é um erro muito comum que muitas pessoas que estudam o idioma cometem. E se você, porventura, está cometendo, repensa, reavalia, né? Muda aí de opinião, muda de ideia, porque cometer esse erro só vai te atrapalhar e não vai fazer com que você desenvolva esse idioma, não vai fazer que você fique fluente. Pelo contrário, vai te prender a um cursinho aí pro resto da tua vida e você não vai sair falando inglês. Ok? Então, primeiro erro, se você está cometendo, mude. Se você não comete esse erro, continue não cometendo, né? E se você vai começar um curso de inglês, já saiba que você não pode fazer isso aí. Achar que uma vez na semana você vai ficar fluente. Segundo erro também é um erro muito comum que a grande maioria dos estudantes de inglês cometem, é o seguinte: pensar que vai aprender inglês de forma rápida e fácil, sem esforço. Eu vou ficar fluente sem me esforçar, eu vou ficar fluente sem estudar, eu vou ficar fluente em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses. Essa é a maior mentira, né? Eu conheço, inclusive, vários professores e cursinhos aí que vendem, né, uma falsa propaganda aí de 6 meses você vai ficar fluente, sem precisar estudar todo dia, sem precisar isso, sem precisar aquilo. Gente, não tem receita. É igual ganhar dinheiro, né? Ninguém ganha dinheiro sem fazer nenhum mínimo esforço para isso, né? Não existe. A gente precisa se esforçar. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa buscar, a gente precisa estudar. Então, assim, não adianta você pensar que você vai aprender inglês sem se esforçar, sem precisar estudar, sem sentir uma dorzinha de cabeça. Aluno de inglês que não sente dor de cabeça não é aluno de inglês. Vou falar para vocês, mas é verdade. Dor de cabeça é uma coisa muito comum que acontece, né? Muito comum de acontecer com pessoas que estão realmente evoluindo no estudo do idioma. Porque quando a gente começa a se expor mais ao idioma, né? É um idioma que não é o nosso, no caso. Nosso cérebro, ele tem que fazer todo um esforço, né, para tentar acompanhar aquilo, para tentar se comunicar naquele outro idioma. E isso, esse esforço todo que o cérebro faz, ele gera uma dor de cabeça. Claro, não é uma coisa que acontece com todo mundo, mas a grande maioria das pessoas que de fato estão se esforçando, que de fato estão estudando, estão evoluindo, elas vão sentir algum incômodo, elas não vai ser uma coisa fácil. Né? Uma vez um professor meu da faculdade falou uma frase que me marcou e que eu nunca esqueço, que é justamente o seguinte: o conhecimento, ele é uma fruta, né? Ele é uma fruta que vem, né, de uma árvore que tem raízes amargas. Então, o fruto mais doce, né? O fruto, ele vem de raízes amargas. Então, quando a gente está plantando essa fruta, né, a gente tem uma dificuldade tremenda. É amargo, é doloroso, é chato. Você tem vontade de desistir de tudo porque estudar não é uma coisa fácil, né? E se tá fácil é porque alguma coisa não tá muito dentro aí do real, né? Então, essa frase me marcou muito, porque de fato, quando a gente está estudando, seja qualquer coisa que a gente, né, está estudando, isso, o estudo, o conhecimento, ele causa uma transformação na vida da gente, né? No caso do idioma, ele transforma no sentido de você aprender uma nova língua, de você aprender cultura diferente, enfim. Mas todo estudo, toda forma de estudo, seja religioso, seja, sei lá, matemático, científico, qualquer tipo de estudo, ele causa transformações na vida da gente, né? E quando a gente se transforma, a gente sente dor, né? Aquilo não é uma coisa fácil. Se transformar não é fácil, evoluir não é fácil. Então, se você pensa que você vai trilhar um caminho no inglês para fluência de forma fácil e de forma rápida, sem nenhum esforço partindo da tua parte, tá? Você pode ter certeza que você está cometendo um dos principais erros aí que grande parte dos estudantes de inglês cometem. Então não adianta, galera, não tem mágica, tá? Não tem varia mágica pra gente dar abracadabra, ficou doente, ficou fluente. Não, não existe isso. Existe se esforçar, existe estudar. Existe praticar todos os dias, existe mudar o teu mundo, né? Transformar o teu universo, e aí sim, né? Você vai ver a transformação acontecer e você vai ver você começando a falar inglês fluentemente, ok? Então, não tem mágica, não tem esse negócio de aprender de forma fácil e rápida, rápida demais, né? Claro, também não vão achar que precisa de 10 anos para ficar fluente, porque não precisa, mas assim, pô, tem cursinho aí que eu já vi que tá vendendo por 6 meses a fluência. Isso é uma baita enganação, não vai acontecer isso contigo. A não ser que você vá para o intercâmbio, né? Aí ainda assim, né? Enfim, vão ficar alguns gaps ali, mas enfim. Então cuidado, galera. Cuidado com essa ideia de facilidade, de conseguir coisas sem esforço, de chegar lá sem dificuldade nenhuma, porque não é bem assim que as coisas acontecem, principalmente quando se trata de conhecimento. Conhecimento transforma e transformação dói. Transformação não é algo que vem do dia para a noite sem nenhum tipo de esforço, ok? Gente, agora eu vou falar aqui sobre o terceiro erro, tá? O terceiro erro mais comum que grande parte dos estudantes aí de inglês cometem. E que é um erro assim que também atrapalha bastante, tá? Ele não atrapalha tanto quanto o primeiro e o segundo, mas atrapalha e deve ser evitado. Então, muita gente começa a estudar inglês e ela não planeja uma rotina de estudos. E isso com certeza vai dar ruim, né? Porque não adianta. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa planejar. A gente precisa planejar quando a gente vai estudar um novo idioma, a gente precisa planejar quando a gente resolve fazer uma academia, a gente precisa planejar quando a gente vai fazer uma comida e a gente tem que olhar se tem todos os ingredientes, analisar, verificar como é que vai ser feito, né? Qual o procedimento que vai chegar lá. Tudo exige planejamento hoje em dia. E estudar inglês não é diferente. Você precisa planejar como é que você vai estudar, em que horário que você vai estudar, quanto tempo do teu dia você tem disponível para dedicar para o inglês. Né? Então, tudo isso são perguntas que antes de você assumir esse compromisso, você já tem que pensar e analisar e planejar. E replanejar e enfim, né? Precisa muito de um planejamento. Porque o inglês, galera, é um negócio que você precisa ter um contato todo dia. Não adianta, como eu falei, você não vai vir uma vez na semana e pensar que vai chegar na fluência dessa forma. Não, a gente precisa estar todos os dias em contato, nem que seja 15, 30 minutos por dia, mas precisa ter aquele contatozinho. Né? Então, tudo isso são coisas que você tem que analisar. Não adianta você chegar a pagar 300, R$ 500 de cursinho de inglês se você não tem nem meia hora por dia para você estudar. Se você só tem disponível o dia da tua aula, é melhor você investir esse dinheiro em outro lugar, né? E aguardar um tempo aí para começar a estudar inglês, porque não adianta. Você vai só estar gastando teu dinheiro jogando no lixo porque você não tá tendo tempo para poder fazer isso. Então você precisa se planejar, precisa se organizar, né? Não, eu tenho tanto tempo disponível por dia, então todo dia tá o horário, ou dia sim vai ser tal horário, dia não vai ser outro horário, e assim por diante. Mas você precisa ter uma rotina estruturada, um planejamento estruturado para que você consiga chegar no teu objetivo, que é a fluência. Quarto erro, também um erro muito comum. Na real, esses cinco erros que eu vou trazer aqui para vocês são cinco erros base, assim, que a grande maioria de quem está estudando inglês acaba cometendo, né? Então, quarto erro aí seria o seguinte: ficar preso ao português, né? Ficar preso ao português e ainda por cima querer culpar o método da escola, o professor, ou enfim, né? É sempre mais fácil a gente jogar a culpa no outro do que assumir os próprios BOs, né? Isso acontece em todas as áreas, no inglês não ia ser diferente. Mas, gente, essa questão de ficar preso ao português é algo muito, muito importante, né? Eu vejo assim no meu curso, né? Na Learning, a gente trabalha com aula 100% inglês. E eu percebo assim que às vezes, eu não tenho tanto problema com isso, porque já antes de fazer o contrato, já deixo bem especificado para a pessoa que é assim, assim, assim. Se quer, quer, se não quer, bye bye, adeus, tem quem queira. Mas assim, às vezes acontece, tá? Principalmente no começo do curso, acontece muito de alunos virem querer dar o famoso migué, né? Fica querendo conversar em português, fica querendo burlar as regras de 100% inglês, né? E aí a gente vai tosando, a gente vai limitando, vai tirando tentando tirar esse costume, né? Mas é uma coisa muito complicada para algumas pessoas. Mas eu digo para vocês, enquanto vocês continuarem presos ao português, à tradução, né? Então, pessoa que é viciada em traduzir, pô, tu já ensinou três, quatro, cinco formas dela aprender uma palavra sem traduzir, mas ela é viciada, velho, é viciada, tipo nicotina, assim, a pessoa sai, ela tem um vício por tradutor, né, por Google Tradutor, e aí ela vai lá e fica buscando a tradução, ela fica sempre presa, né, no português, e isso faz com que ela não evolua no curso. E aí muitas vezes acontece, né, do queridão chegar e achar, ah, pô, esse curso não tá sendo bom, tô jogando meu dinheiro fora, não tô vendo evolução, não sei o quê. Tá, mas e aí, por que que você não tá vendo? Será que não é porque tu fica preso no teu português? Será que não é porque tu fica traduzindo? Será que não é porque tu é meio viciado, mas não na nicotina, não no álcool, e sim no Google Tradutor? Né? Então tudo isso é uma coisa muito complicada e que alguns estudantes, né, quando começam a aprender inglês, eles têm dificuldade e cometem esse erro. Então, se você anda fazendo isso, se você anda preso ao tradutor, anda preso ao português, faça o que teu professor te ensinou, né? Siga as orientações, siga o teu método, né? Não fica preso no teu idioma mãe, porque você não tá querendo aprender português, você tá querendo aprender inglês, certo? Então, siga tentando aprender inglês, não português, ok? Quinto e último erro, né? Que também é assim para fechar com chave de ouro, mas é muito comum também, né? É aquele aluno que ele desiste de estudar porque ele acha que não tá aprendendo. Então acontece muito. Pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para aprender um idioma, né? Enfim, elas acabam desistindo de estudar porque elas não estão vendo nenhuma evolução assim visível ao olho delas, obviamente. E elas acham então que não vale a pena, que elas estão jogando dinheiro fora, que elas, enfim, e elas desistem, né? E esse aí é o pior erro que alguém pode cometer, porque esse é a finaleira. Se você cometer esse erro, você nunca vai chegar naquele objetivo que você queria chegar quando começou a fazer inglês, que é falar inglês de fato, ficar fluente. Então, se você desistir, pô, você desistiu, acabou, né? Então, assim, velho, não desista. Muitas vezes a gente tem dificuldade, é difícil, como eu falei para vocês, o conhecimento é um fruto de raízes amargas, né? Como o meu professor dizia. E eu levo isso para minha vida, é algo que não é fácil de ser conquistado. Tem suas dificuldades, sim. Não dá para dizer que não. Mas desistir não é uma solução. Desistir não deve ser nenhuma opção, tá? Nunca desista, não pense, não para, não pense assim, pô, ah não, faço um ano já de inglês, não tô conseguindo, não vai, né? Pô, vai, velho. Qualquer um pode aprender. É, se você conseguiu aprender o português, velho, que é tipo uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Se conseguiu aprender o português, como é que você não vai aprender o inglês, que é tipo a mais fácil? Então, assim, se liga, não desiste, se esforça, faz suas coisas. Eu sei que se você fizer tudo de bonitinho, sabe? Tudo isso que eu tô te dando, essas dicas que eu tô te dando, se você fizer elas, meu, você vai aprender. Não tem não aprender, sabe? A questão é que você não pode se envolver em muitos erros, né? Aqui eu tô dando cinco erros aí que você não deve cometer. E se você tá cometendo, começar a mudar, começar a transformar isso aí para poder chegar no teu objetivo. Mas desistir, jamais, galera. Never, né? Nunca desista, porque não é um caminho, não é nenhuma opção. Ok? Então, quinto erro, desistir porque não tá vendo uma evolução? Opa, peraí, se você não tá vendo uma evolução, Vamos analisar o que está acontecendo. Peraí, eu estou estudando o que chega? Eu estou tendo um tempo de qualidade para estudar? Eu estou planejando meus estudos? Peraí, eu estou usando o tradutor? Eu estou preso no meu idioma? O que que é? Por que que eu não estou evoluindo? Né? Ah, eu estou num curso que não tem uma metodologia tão bacana. A gente já falou em algum podcast anteriormente sobre como escolher em um curso de inglês. Né? Então, você consegue analisar tudo isso. Analisa o que que é que está te freando, o que que é que está te parando. Né? Analisa isso e faz o reparo do que precisa ser reparado. Mas desistir, desistir jamais. Gente, tô na finaleira já aqui, já tô. Falei até demais já. E me empolguei e acabei pensando num último motivo, que eu vou dar aqui de graça, aqui, ó, consultoria gratuita. Um sexto motivo aí, né? Um sexto erro que você não deve cometer. Sabe qual é, galera? Sabe qual é? Sabe qual é? Deixar de se matricular na Learning, né? Peraí, pô, melhor escola de idiomas, escola digital, você pode estudar onde você tiver. Agora tem novidade por lá que a gente tá vendendo pacotes de curso, que é o Learning Inbox. Então você pode estudar à distância, 100% à distância. Você pode ter acesso ao WhatsApp para tirar dúvida 24 horas por dia. Você pode ter acesso a aulas de conversação mensal, você pode ter acesso a aulas de plantão a cada 30 dias. Enfim, galera, ó, uma infinidade de benefícios, uma escola boa, com método bacana, método personalizado. Né? Você não vai ficar estudando baboseira de Cambridge, de New York, de não sei o que. Você vai estudar baseado em você. O que que você faz, o que que você gosta. Tudo voltado para você. Né? Então, se você ainda não tá matriculado na Learning, meu, você tá cometendo o sexto erro, né? Não se matricular na Learning. Corre, corre lá. Nós estamos no Instagram, Learning English. Temos o nosso site também, learningschool.net. Corre lá, dá uma olhadinha, visualiza o método, vê o que que você acha, chama a gente, conversa. E é isso aí, galera. Então, gente, estamos chegando aqui para mais uma finaleira aqui do nosso sétimo episódio. Olha só, sétimo episódio, hein? Estamos chegando no 10 já. Sétimo episódio do nosso podcast Turbine Inglês Passando Café. Todas as terça-feiras à tarde sai conteúdo novo, fresquinho, com desafio, com dicas para aprender inglês, com dicas de estudo, com um monte de coisa bacana, conteúdo bacana e de qualidade para você que gosta de inglês, que é um entusiasta, que fala inglês, que não fala inglês, que quer aprender, enfim, que tem algum interesse, né, aí pelo idioma mais falado do mundo. Ok, galera? Boa semana para vocês, até terça que vem no nosso oitavo episódio. E é isso aí. Vamos lá, vejo vocês. Have a nice week.